Vamos então para a nossa entrevista do dia, da segunda parte aqui do Revista Brasil desta quarta-feira, 15 de julho de 2020. A Organização Mundial da Saúde reconhece que há um número crescente de estudos e testes que mostram que a transmissão do vírus da Covid-19 também ocorre por via aérea. A organização admitiu essa possibilidade na primeira semana deste mês, numa entrevista coletiva realizada na sede de Genebra, e anunciou a publicação de um relatório que resumirá todas as informações a esse respeito. Esta suspeita, que não considera definitiva, foi o tema mais relevante do comparecimento dos diretores da Organização Mundial da Saúde, depois que 239 cientistas divulgaram uma carta aberta em que pedem ao organismo que aceite que o contágio do coronavírus pode ocorrer por via aérea e leve isso em conta nas suas recomendações. Muito bem, para falar sobre o risco de transmissão do coronavírus pelo ar, nós vamos conversar agora com o Dr. Paulo Saldiva, patologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom dia, Dr. Paulo Saldiva.
Bom dia, Pedro. Bom dia. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Nacional.
Nós que agradecemos a atenção do senhor pela cordialidade em atender todos os ouvintes da Rádio Nacional, não só em Brasília, no Rio de Janeiro, mas também em todo o país. Informo também o senhor que participa dessa entrevista a nossa âncora da Rádio Nacional Rio, Cíntia Cruz. Está certo, doutor?
Pois não. Prazer mesmo falar com a Cíntia também. E a Rádio Nacional, ela tem um papel tão importante na história do Brasil, né? Que é uma honra estar aqui nesse microfone.
Tá certo, doutor. Muito bem, doutor Paulo Saldiva, se esta suspeita da Organização Mundial de Saúde se confirmar, ou seja, se a transmissão do coronavírus for possível pelo ar, nós devemos tomar outras precauções e acredito que vai ser mais difícil ainda controlar essa pandemia, não só no Brasil, mas em todos os países, não?
Pois é, Pedro, isso é uma das coisas, essa carta dos cientistas, né, foram liderados no início por uma pesquisadora australiana, Lydia Morawska, e o Donald Milton dos Estados Unidos, e depois eles submeteram essa carta a um colegiado de cientistas que publicam na área, e eu tive a honra de ser um deles.
Uhum.
Isso é uma contribuição de uma outra tribo de cientistas, um grupo de que estudam poluição do ar e que conhecem bem sobre a dinâmica do aerossol atmosférico. O que está se mostrando é que, como em outras pandemias que ocorreram, como influenza e também transmissão que já ocorreu demonstrado para sarampo, que um vírus, por ser muito pequeno, ele não fica só naquelas partículas visíveis, aquelas gotículas, quando se espirra ou tosse, que são maiores e não voam para muito longe, e ficou muito pouco tempo na atmosfera. Ele pode estar em partículas muito finas, que ficam, são muito leves e, consequentemente, permanecem em suspensão por um tempo maior, e que, para você se proteger, você tem que renovar o ar. Né? Por isso que todos os laboratórios que lidam com vírus, e mesmo em UTI, você tem um sistema de renovação contínua do ar. Bom, o que se mostrou é que essa ideia de você, então, quando você está reabrindo a economia por força, né, e você pode ter ambientes fechados, que talvez fosse interessante você estimular a renovação do ar desses ambientes interiores para proteção dos frequentadores e também dos funcionários que ficam lá durante muito tempo. Eu vou dar uma situação, por exemplo, hipotética. Você entra no elevador, né? Não tem ninguém lá dentro. Mas se alguém que tivesse infectado, tivesse tossido, espirrado ou falado muito no trajeto, poderia ter vírus em suspensão. Então, era melhor que você não tirasse a máscara, né? Mesmo não tendo ninguém dentro do elevador.
Aliás, isso é uma das coisas que mais incomodam, né? Quando você entra no elevador e as pessoas estão conversando, falando sem cessar dentro do elevador e não percebem que ali não é o momento de conversar, né?
Não, mas o pior, quando elas saírem do elevador, elas podem deixar o vírus dela, né? Isso acontece em transporte coletivo, era bom que tivesse as janelas abertas. E eu vejo, por exemplo, aqui em São Paulo, que eu ando muito pela cidade, que existem pequenos comércios que às vezes tem três folhas de porta, né? E mantém apenas uma aberta, né? Parcialmente aberta, para através de uma barreira ficarem conversando com os fregueses na porta, né? Ah. Era bom que abrisse essas portas. Se tivesse sistemas de exaustão, por exemplo, que são muito baratos, você pode melhorar muito a segurança do ambiente fechado daqueles que estão ali dentro. Porque uma vez que você vai para o ar ambiente, existe uma diluição enorme dos vírus e a chance de ele infectar alguém é muito pequena. Então foi um lembrete que estava. A gente achou que faltava nas precauções essa ideia, porque isso aconteceu com outras pandemias. Você, dentro do ambiente hospitalar, a transmissão por gotículas é uma realidade, e que a gente poderia, então, estender um pouco a proteção no momento que mais pessoas vão estar em ambientes fechados e ainda com o vírus circulando na população.
Perfeito. Nós vamos ao Rio de Janeiro agora, doutor Paulo Saldiva, com a Cíntia Cruz, nossa âncora da Rádio Nacional Rio, que ela tem uma pergunta para o senhor. Cíntia, por favor.
É isso mesmo, doutor Saldiva. Com essa descoberta, né, ou com essa possibilidade, as pesquisas e estudos que já estão em andamento poderão tomar um outro rumo, ou essa possibilidade pode acrescentar uma a mais, né, nesses estudos que já estão em andamento? O que o senhor acha?
Então, Cíntia, essa é uma pergunta que seguramente vai gerar mais pesquisa. Primeiro tem uma coisa que é simples. Não descuide da sua proteção individual quando você estiver fora da sua casa e se você estiver num ambiente fechado, né? Já era bom andar máscara na rua, mais ainda se você estiver num ambiente fechado. E para os proprietários disso, que tomar as medidas dentro do possível para a renovação do ar interior. A outra pergunta que fica é: esses vírus, eles têm a capacidade, quão infectantes eles são? Qual a capacidade, qual o risco real, né, de transmissão? Para isso, a gente está fazendo estudos no mundo inteiro, tem uma chuva de estudos nisso, e nós também, medindo, dividindo, você tem um jeito de coletar essas partículas de diferentes tamanhos e vendo a presença do vírus nessas diferentes frações, tanto no ambiente hospitalar, quanto no ambiente ao redor dos hospitais, né? É muito frequente, vou citar um exemplo particular de São Paulo, você me perdoe porque eu sou daqui, né? Que havia um hospital de campanha, aí no Rio tem o Maracanã, né? Que tem um hospital de campanha montado, e aqui tinha no estádio do Pacaembu. E como São Paulo não tem praia, né? Como o Rio, né? Você tem que correr em praças, e existe uma praça muito bonita na frente do Pacaembu. Será que as pessoas que se exercitam do lado de um hospital de campanha não podem contrair a infecção? Não seria melhor elas correrem para mais longe, né? Então, eu acho que essas são perguntas que a gente está fazendo, amostrando na vizinhança dessas grandes concentrações de pacientes, se eles conseguem sair do ambiente hospitalar e se transformar num risco para as pessoas. Existe, sim, em vários países, inclusive a gente está começando a mostrar em São Paulo, que existem fragmentos do RNA viral nas gotículas da poluição das ruas. Mas se isso é capaz de causar infecção ou não, é uma pergunta que a gente não pode ser simplesmente um resto de um vírus que não tem capacidade infectante.
Doutor Paulo Saldiva, essa possibilidade nos traz muitas dúvidas, porque se houver a possibilidade, por exemplo, da transmissão pelo ar, nós temos de sempre, agora nós temos de sempre exigir a circulação do ar em todos os ambientes, não é? Inclusive, não sei se isso é verdadeiro, até pergunto ao senhor, se os aviões, as aeronaves, por exemplo, realmente nós não corremos o risco de sermos contaminados, porque eles dizem que a renovação em toda a aeronave é de 3 em 3 minutos, a renovação do ar, mas eu acho que 3 minutos é o tempo suficiente para se contaminar outra pessoa. Outra coisa que me deixa pensativo, por exemplo, atividades como no Rio de Janeiro, onde a Cíntia Cruz está, e em todas as cidades litorâneas desse país, não seria então o ambiente mais saudável, mais favorável para as pessoas caminharem e até mesmo se exercitarem, não seriam as praias? E, ao mesmo tempo, por que as praias estão fechadas e por que continuam essas proibições? É pela aglomeração, mas o ambiente seria o mais saudável ou não?
Eu acho que o risco de você pegar o vírus andando na rua, se você estiver usando máscara, mesmo fazendo exercício, é muito pequeno.
Certo.
Né? Então, se a gente fazer exercício num ambiente fechado com outras pessoas, num ambiente aberto, não tenho dúvida que um ambiente aberto é muito mais seguro do que um ambiente fechado. O ambiente fechado poderá ser saudável se houver uma renovação adequada do ar.
Mas é. Numa aeronave, por exemplo, nós estaríamos seguros ou não?
Essa é uma pergunta que ninguém sabe, né? Mas, por exemplo, eu vou pegar um exemplo mais palpável. Ônibus. Aqui em São Paulo, e como acontece, a taxa de adoecimento e também, infelizmente, de mortalidade é concentrada nos bairros mais periféricos e de menor renda. Isso pode ser feito ou pelas condições de moradia, porque tem muitas pessoas que podem estar compartilhando, às vezes, o mesmo cômodo, ou porque elas são obrigadas a sair, né, e usar um transporte coletivo apertado, e porque elas têm que, desculpa, eu tô um termo, elas têm que trabalhar de manhã para ganhar o almoço e à tarde para pagar o jantar. Né?
Exatamente.
Pagar o preço de
essa
fazer
é a dura realidade, né, da maioria dos trabalhadores brasileiros, né?
Pois é, e tem um estudo feito pela professora Raquel Ronick, que estuda cidades, né, uma urbanista, que mostra que existe sim um papel da precariedade da moradia, né, existem lugares que falta água para você lavar as mãos continuamente, existem todos os problemas culturais, locais, sociais, a exclusão, mas um importante determinante é o uso de transporte coletivo, né? Uhum. Então, porque o transporte coletivo, da forma como ele é concebido no Brasil, principalmente nas regiões menos favorecidas, é um monte de gente junto numa caixa metálica e, se tiver frio, você fecha a janela. Então, seria importante você tomar medidas de proteção, não só para aqueles que estão viajando, mas imagina o motorista e o cobrador que ficam horas ali dentro.
Nossa, coitado do cobrador, né? Porque o motorista ainda tem a possibilidade de abrir a sua janela lateral, né?
Exatamente. Então, a ideia que a gente está querendo dizer é, embora você não tenha um número de trabalhos conclusivos, você detecta a partícula viral na partícula em suspensão, inclusive fora de casa. Agora, a gente não sabe se ela é infectante ou se ela é simplesmente uma sentinela. Quer dizer, em vez de você fazer um swab no indivíduo, o fato de ter fragmentos do RNA viral na atmosfera de uma cidade significa que tem gente suficiente emitindo o vírus. Uhum. Então, pode ser uma antecipação de um surto de infecção, assim como a presença de resíduos do vírus no esgoto, como já foi demonstrado também em cidades brasileiras. Ele significa que o vírus está ali, então você pode fazer busca ativa de casos e fazer intervenções preventivas no tempo. Então ele pode ser, é mais provável que ele seja um sentinela no ar ambiente externo do que propriamente uma causa de doença. Agora, em ambientes fechados, já foi transmitido isso, e hospitalar com certeza, né? Que você pode ter um caso específico no SARS-CoV-1, que foi em 2002, o primeiro surto de coronavírus que teve em 2002, que um paciente em Hong Kong, num hospital chamado Prince of Wales, que é um hospital antigo, do tempo da colonização britânica, que tinha uma UTI com sistema de ventilação unidirecional, que esse paciente foi contaminando os doentes ao lado, a vários metros de distância, simplesmente pela passagem do ar exalado a partir dele, ao longo dos leitos, e muita contagiosidade também das equipes médicas.
É,
então, a renovação do ar eficiente é uma boa maneira. Certo? E se você te puder, por exemplo, se você tem um comércio, um restaurante, abrir as janelas em vez de fechar, né, e usar exaustor, ventiladores para fazer a renovação do ar, você ganha segurança, talvez até mais, Pedro, do que aquelas coisas que você faz passar o cliente, as pessoas nos comércios, dentro de um spray, né, de esterilizante. Porque o spray vai pegar os vírus que estão na nossa superfície corporal. E o contato, a chance de contagiar isso é muito baixa. Agora, esse indivíduo, porque o vírus está dentro do pulmão, das vias respiratórias, que não vão ser objeto da ação daquele spray. Então, se o indivíduo tosse ali dentro e o ambiente é fechado, não tem renovação, todo aquele spray não serve para nada, mas se você tiver uma renovação do ar, aquilo vai ficar circulando no espaço muito menos tempo, né? E vai ter de menor chance, então, de encontrar uma pessoa vulnerável no caminho para causar uma infecção.
Aliás, a segunda onda de contaminação na China foi exatamente isso, né? Uma viajante, né, que veio contaminada dos Estados Unidos, entrou no elevador e o vírus ficou no elevador. E depois um casal que morava no mesmo prédio foi contaminado, que foi a uma festa que contaminou mais 26 pessoas e essas 26 pessoas contaminaram mais outras pessoas e ao todo foram 71 pessoas infectadas nessa brincadeira. Só nessa subida do elevador teve a dimensão de contaminar 71 pessoas. E agora a China corre atrás do prejuízo para tentar conter essa onda de contaminação. Todas essas 71 pessoas já foram isoladas e estão em confinamento, né, doutor Paulo Saldiva?
Você vê, sempre em ambiente fechado e fora do ambiente hospitalar.
Exato. Né?
Por isso que você não pode descuidar da sua proteção, né? É, individual, o uso de máscara vai ser... E agora, você chegou em casa, né? Por exemplo, veja o meu caso. Eu tenho contato direto com pacientes com coronavírus, eu faço autópsia dos pacientes que falecem no nosso hospital de coronavírus. Eu chego em casa, né? Eu tenho que... eu não uso as roupas do tal. Isso fica separado na lavanderia de casa, para uma solução para lavar. Uhum. E agora, então não posso levar essa coisa para casa. Mas o vírus, eu mantenho as janelas da minha casa abertas, porque o vírus não vai entrar pela janela da minha casa. Mas se eu eliminar o vírus dentro da minha casa, eu posso pegar outras pessoas, né? Porque ele não vai conseguir sair dali, porque o ar não saiu dali. Ele vai ficar em suspensão durante horas, uhum, nessas partículas finas. Então, né, eu não quero transmitir pânico, está no ar, eu vou fechar a janela da minha casa porque eu tenho gente na categoria de risco. É o contrário, você tem que renovar o ar para que você diminua o risco de alguém entrar como um transmissor pré-clínico, subclínico, né, que não tenha sintomas. E então você tem que fazer, o único jeito de limpar o vírus do ar é fazer com que o ar onde ele está suspenso saia, levando ele embora, para ser diluído numa atmosfera muito maior.
Tá certo, doutor Paulo Saldiva, olha, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui no Revista Brasil. Agradeço mais uma vez a atenção que o senhor se dispôs a dar a todos os ouvintes da Nacional, não só em Brasília, no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Tenha uma ótima quarta-feira e boa sorte, o senhor que é um dos profissionais que estão aí na linha de frente, aí combatendo bravamente a pandemia. Tá certo, doutor Paulo?
Eu que agradeço muito a honra, Pedro, Cíntia e todos os ouvintes, e estamos à disposição. Nós vamos sair dessa melhor, se Deus quiser. Tudo de bom.
Tá certo.